controlando a narrativa, a Hasbara contemporânea, propaganda digital e a psicologia da percepção no conflito Israel-Palestina. Em conflitos modernos, a informação não é mais apenas o pano de fundo da guerra, ela é a guerra. Imagens, palavras, hashtags e algoritmos agora funcionam como armas tão seguramente quanto bombas e balas. O campo de batalha não é apenas Gaza, a Cisjordânia ou os salões da ONU, é também a tela do seu telefone, seu feed de notícias e seus reflexos emocionais. A luta não é apenas pelo território, mas pela verdade, memória e percepção moral. E nessa arena, o sistema de propaganda de Israel, conhecido como Hasbara, emergiu como uma das operações narrativas mais avançadas e agressivas do mundo. Tradicionalmente traduzido como explicação, Hasbara se apresenta como diplomacia pública, um esforço para esclarecer as ações de Israel para a comunidade global. Mas na prática, funciona como uma operação abrangente de influência psicológica e digital apoiada pelo Estado. Seu objetivo não é apenas persuadir, mas controlar a história, quem é visto como vítima ou agressor, legítimo ou criminoso, humano ou descartável. Nos últimos 2 anos, em meio ao ataque intensificado de Israel a Gaza e ao aumento global do ativismo digital, Hasbara entrou em uma nova fase. Não se limita mais a comunicados de imprensa ou mídia estatal, agora opera por meio de algoritmos, redes de influenciadores, campanhas de desinformação e imposição corporativa. Plataformas como X, anteriormente Twitter, e TikTok, outrora imaginadas como espaços democratizantes, tornaram-se campos de batalha digitais onde a visibilidade do sofrimento, e a legitimidade da resistência, está sujeita à erradicação algorítmica. Ao mesmo tempo, bilionários poderosos como Larry Ellison, que agora detém grande influência sobre tanto o TikTok quanto a mídia tradicional por meio da Oracle Skidance, Paramount, impõem conformidade ideológica de cima para baixo. Vozes pró-palestinas estão cada vez mais silenciadas, não apenas pela censura estatal, mas por políticas de empregadores, supressão algorítmica e manipulação psicológica embutida nas próprias plataformas que usamos para entender o mundo. Mas apesar de tudo isso, a verdade persiste. Testemunhos de testemunhas oculares, arquivos digitais e consciência global começaram a resistir e romper a ilusão da Hasbara. O objetivo deste trabalho é documentar, expor e equipar os leitores com ferramentas para entender e desafiar essa ilusão, antes que ela se torne a própria realidade. A evolução da Hasbara, da diplomacia da Guerra Fria à dominação digital. Hasbara, significa literalmente explicação em hebraico. Na superfície, implica esclarecimento ou diplomacia pública, o esforço de Israel para se explicar ao mundo. Mas a Hasbara não é apenas explicativa, é performática, preemptiva e manipuladora. É um quadro de propaganda coordenado projetado para controlar narrativas globais sobre Israel, particularmente no contexto de sua ocupação da Palestina. Ao contrário das relações públicas tradicionais, a Hasbara é militarizada e institucionalizada, enraizada no estado de segurança e praticada em plataformas, línguas e disciplinas. Não se trata de vencer um debate, trata-se de definir os termos da realidade antes que o debate comece. As origens, da advocacia sionista à propaganda estatal. As sementes da Hasbara foram plantadas muito antes da fundação de Israel em 1948. Líderes sionistas no início do século XX reconheceram a importância de moldar a opinião pública ocidental. Figuras como Chaim Weizmann e Theodor Herzl não eram apenas diplomatas, mas empreendedores narrativos, trabalhando para convencer as elites britânicas e americanas de que o sionismo era um projeto moderno e civilizador, em vez de colonial. Após o estabelecimento do Estado israelense, Hasbara assumiu um papel mais formal. Ao longo da Guerra Fria, oficiais israelenses enquadraram o Estado como um posto avançado liberal de democracia em uma região árabe hostil, alinhando-se com valores americanos e medos ocidentais de influência soviética. Objetivos-chave iniciais da Hasbara incluíam justificar a Nakba, o deslocamento forçado de mais de 700 mil palestinos em 1948. Renomear a ocupação de 1967 da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental como uma guerra defensiva. Desviar críticas de ações militares como a Guerra do Líbano de 1982 e repressões das intifadas. Em cada um desses períodos, a Hasbara se apoiou na imprensa ocidental, aliados diplomáticos e instituições da diáspora judaica para amplificar a versão israelense dos eventos. Retrataram Israel como pequeno, sitiado e moralmente superior, apesar de possuir poder militar esmagador. Institucionalização, o surgimento da burocracia Hasbara. Nas décadas de 1970 e 1980, a Hasbara foi formalizada dentro do Estado israelense. o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério de Assuntos Estratégicos e as unidades de porta-vozes do IDF cada uma desenvolveram asas de propaganda focadas em moldar a opinião internacional. Desenvolvimentos-chave incluíam a fundação do Departamento de Asbara dentro do Ministério das Relações Exteriores. Programas de treinamento para diplomatas e soldados israelenses em disciplina narrativa. O uso do AIPAC e lobbies afiliados para coordenar mensagens de mídia americana. Parcerias com firmas de relações públicas, think tanks e grandes mídias americanas. Isso não era apenas sobre colocar Israel em uma boa luz, era sobre deslegitimar a resistência palestina, reenquadrar críticas como antissemitismo e influenciar a tomada de decisões políticas nas capitais ocidentais. O Manual Asbara, Propaganda na Prática. Na década de 2000, a Asbara moveu-se além da diplomacia tradicional para influência na mídia de massa e técnicas de desinformação. Um artefato-chave desse período é o Manual de Asbara, um guia amplamente circulado entre defensores de Israel na era inicial da internet. O manual delineava estratégias retóricas como pontuação versus busca pela verdade, sempre mire em vencer o argumento, não em explicar o problema. Apelos emocionais, evocar medo, culpa e trauma, referências constantes ao Holocausto ou terrorismo. Redirecionamento, quando desafiado sobre ações de Israel, pivote para Hamas, Irã ou antissemitismo. Desacreditar e deslegitimar, ataque o mensageiro, não a mensagem, especialmente críticos, jornalistas e acadêmicos. Essas táticas não se limitam a atores estatais. Agora são disseminadas através de grupos estudantis, organizações da diáspora e voluntários online, formando um exército global de propagandistas digitais. Asbara 2.0, a virada digital. A verdadeira transformação veio na década de 2010 e acelerou na de 2020. À medida que a mídia tradicional perdia influência e as mídias sociais ganhavam domínio, a Asbara girou. Começou a focar em campanhas de influenciadores, moderação de IA, engenharia algorítmica e desinformação digital em tempo real. Desenvolvimentos-chave incluem a unidade de porta-vozes do IDF criando TikToks virais para reenquadrar ataques aéreos como heroísmo. Guerreiros Asbara civis coordenados no WhatsApp e Telegram para reportar massivamente posts pró-palestinos. O governo israelense financiando campanhas digitais multimilionárias para inundar plataformas com conteúdo pró-Israel, especialmente durante períodos de violência escalada. A licitação do Ministério Israelense de 2019 oferecendo 3 milhões de NIS para uma operação encoberta de mídia social direcionada a campanhas de delegitimação. Esses esforços culminaram no que analistas chamam de Asbara 2.0, um regime de propaganda adaptado à era das plataformas, onde velocidade, viralidade e manipulação emocional importam mais do que fatos ou políticas. Plataforma como propaganda, como Asbara capturou o X, anteriormente Twitter. Quando Elon Musk adquiriu o Twitter no final de 2022 e o renomeou X, a plataforma entrou em uma nova fase ideológica. Marketing ada como um refúgio para a liberdade de expressão, o X evoluiu rapidamente para algo muito mais partidário, um campo de batalha para a guerra de informação alinhada ao Estado, onde o aparato Asbara de Israel encontrou terreno fértil para amplificar suas mensagens, suprimir dissidência e mudar a percepção pública do conflito Israel-Palestina em tempo real. Embora o Twitter tenha tido problemas com viés e assimetrias de moderação por longo tempo, a era pós-Musk marca uma escalada dramática na engenharia narrativa adjacente ao Estado, com o governo israelense, o IDF e redes afiliadas aproveitando plenamente as mudanças da plataforma, simpatias de liderança e opacidade algorítmica para ancorar uma perspectiva dominante. De plataforma pro X, como o X se alinhou aos objetivos da Asbara. Imediatamente após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 e o subsequente assalto de Israel a Gaza, as operações de Asbara entraram em overdrive. Ao mesmo tempo, o X tornou-se estruturalmente alinhado com esses esforços. Viés algorítmico. O conteúdo pró-Israel explodiu em visibilidade, frequentemente recebendo alcance inflado apesar de baixo engajamento. Posts pró-palestinos foram enterrados, shadowbanned ou marcados como apoiando o terrorismo, mesmo quando postados por jornalistas ou acadêmicos. Tendências como o número Gaza desapareceram misteriosamente das ferramentas de visibilidade da plataforma durante períodos de bombardeios pesados e mortes civis em Gaza. Endossos de Elon Musk. Musk pessoalmente boostou contas conhecidas por espalhar desinformação ou conteúdo pró-Israel altamente partidário. Ele platformou figuras com laços a redes de influência israelense, incluindo aquelas que repetiam mensagens do IDF durante operações militares críticas. em muitos casos, mas que ecoou pontos de conversa Asbar a ele mesmo, reenquadrando críticas a Israel como ameaças de segurança ou propaganda extremista. Ajustes de política que favorecem a censura. O recurso de notas da comunidade, destinado a adicionar contexto, foi frequentemente armado para minar vozes pró-palestinas. Suspensão em massa avisaram jornalistas, artistas e até sobreviventes postando footage em tempo real de eventos em Gaza. Vozes dissidentes foram frequentemente rotuladas como desinformação sem recurso ou explicação. Juntos, essas mudanças estruturais criaram o que os usuários começaram a chamar de Fede Asbara, uma versão manipulada da realidade onde apenas um lado de um conflito brutal era consistentemente visível, e a empatia pela outra era algoritmicamente desencorajada. Brigadas digitais e inundação de conteúdo. O sucesso da Asbara no X nunca dependeu apenas de algoritmos. A intervenção humana, frequentemente coordenada, desempenhou um papel principal. Brigadas digitais. Voluntários e influenciadores Asbara pagos trabalham em redes para reportar massivamente contas pró-palestinas. Essas redes inundam comentários com pontos de conversa scriptados, desviam threads com assédio e semeiam desinformação difícil de corrigir uma vez viral. Estratégia de inundação. Durante momentos de alto perfil, bombardeios de hospitais, resoluções da ONU, o X é inundado com infográficos pró-Israel, conteúdo gerado por IA ou vídeos manipuladores emocionalmente que retratam soldados do IDF como humanitários relutantes. O propósito não é apenas persuasão, é controle de volume. Para afogar postagens críticas por pura saturação. Essa prática é auxiliada por parcerias estatais. O governo israelense documentou investimentos em propaganda de mídia social, incluindo uma campanha de diplomacia pública de US$145 milhões direcionada a audiências ocidentais. Uma oferta de 2019 oferecendo milhões de shekels para operações de influência digital. Planos publicamente admitidos de Netanyahu para usar mídia social como uma arma no moldar da opinião pública americana. Enquadramento narrativo, de vitimismo à justificação moral. A transformação do X em amplificador Asbara também mudou o enquadramento narrativo do conflito. Israel é retratado como a vítima perpétua, independentemente da assimetria militar ou baixas civis infligidas. Palestinos são consistentemente ligados ao terrorismo, desumanizados por linguagem e pistas visuais, mesmo ao discutir crianças ou hospitais. Violência estrutural, ocupação e apartheid tornam-se invisíveis ao reenquadrar cada escalada como um ato de defesa espontâneo. Esses enquadramentos são amplificados por meio de influenciadores com verificação azul, frequentemente pagos, que postam conteúdo viral durante bombardeios. Threads gerados por IA que usam linguagem e imagens emocionalmente persuasivas para manter o apoio à ação militar. Táticas de desinformação, como ligar falsamente jornalistas ou ONGs ao Hamas para desacreditar seus relatórios. Da moderação à manipulação, a morte da neutralidade da plataforma. O X não é mais uma praça da cidade. É um sistema de informação militarizado, onde o engajamento é projetado, a visibilidade é controlada e a dissidência política é gerenciada por meio de código e coerção. Isso marca um precedente perigoso, não apenas para o conflito Israel-Palestina, mas para a democracia e direitos digitais globalmente. Quando um lado de uma guerra desfruta de proteção algorítmica de espectro completo, e o outro enfrenta deboosting, proibições e difamação, o resultado não é debate. É consentimento manufaturado. TikTok e a doutrina Elizon, influência, ideologia e captura de plataforma. No início dos anos 2020, o TikTok emergiu como a plataforma cultural e política mais poderosa para a geração Z com mais de 1 bilhão de usuários globalmente e mais de 150 milhões nos EUA apenas. O TikTok tornou-se um espaço onde narrativas globais não eram apenas compartilhadas, elas eram sentidas. Em tempos de guerra, levante ou injustiça, serviu como linha de frente para testemunho visual, rápida, não filtrada e emocionalmente direta. É precisamente esse poder bruto que fez do TikTok uma ameaça, para governos, corporações e regimes narrativos poderosos como Asbara. Inicialmente, o escrutínio americano do TikTok focou em privacidade de dados e medos de influência do Partido Comunista Chinês, devido à propriedade pelo gigante tecnológico chinês ByteDance. No entanto, em 2025, essa preocupação foi resolvida quando uma participação de 80% nas operações americanas do TikTok foi vendida a um consórcio de investidores americanos, com a Oracle, liderada pelo bilionário pró-Israel Larry Ellison, assumindo a liderança na supervisão do algoritmo e infraestrutura de dados do TikTok. No entanto, o que se seguiu não foi uma restauração de neutralidade ou liberdade cívica. Em vez disso, o TikTok tornou-se outro braço de imposição ideológica, particularmente alinhado com interesses estatais israelenses, narrativas de política externa americana e influência cultural de bilionários. A aquisição que substituiu um império por outro. Em setembro de 2025, sob pressão bipartidária e por meio de um decreto executivo da era Trump, as operações americanas do TikTok foram efetivamente apreendidas e entregues às elites tecnológicas americanas. A Oracle de Larry Ellison assumiu o controle da governança de dados e supervisão algorítmica, uma decisão celebrada por falcões de segurança nacional e mídia comercial. Mas ao trocar a influência estatal chinesa pelo império ideológico de Ellison, os EUA não despolitizaram o TikTok, simplesmente redirecionaram a lealdade da plataforma. E essa lealdade não é neutra. Ellison não é apenas um homem de negócios. Ele é um defensor vocal de Israel e do IDF. Um financiador principal de lobbies políticos pró-Israel e programas militares. O arquiteto financeiro por trás da aquisição de seu filho da Paramount Global, que inclui CBS, Showtime e um amplo espectro de mídia americana. Em resumo, a influência de Ellison se estende a Big Tech, Oracle. Mídias sociais, TikTok, via infraestrutura da Oracle. Mídia mainstream, Paramount/CBS. Política americana, um grande doador de Trump, com laços a Marco Rubio, entre outros. Ele não apenas molda o sistema de informação, ele o possui. A doutrina Ellison, controle ideológico como cultura corporativa. Após a escalada da Guerra de Gaza no final de 2023, relatórios internos da Oracle começaram a emergir. Esses revelaram uma mudança cultural corporativa perturbadora sob a influência de Ellison, particularmente à medida que a Oracle se posicionava para assumir as operações do TikTok. Desenvolvimentos-chave incluíam executivos exigindo que um amor por Israel seja embutido na cultura da empresa. Funcionários que expressaram preocupação com ações militares israelenses sendo referenciados a recursos de saúde mental corporativos. Trabalhadores pró-palestinos enfrentando pressão disciplinar ou retaliação por suas visões. Uma carta aberta de dezenas de funcionários da Oracle no início de 2025 protestando contra os laços cada vez mais profundos da empresa com a tecnologia militar israelense e operações de censura. Essas práticas não refletem apenas viés, elas evocam condicionamento autoritário, a ideia de que o desvio de uma visão pró-Israel é um sintoma de instabilidade, confusão ou deslealdade. Esse ambiente arrepiado foi espelhado por mudanças no próprio TikTok. Censura no TikTok, silenciosa, direcionada e eficaz. Desde que a Oracle assumiu o controle do algoritmo e infraestrutura do TikTok, os usuários relataram uma gama de táticas de supressão afetando vozes pró-palestinas. Declínio de visibilidade. Posts que documentam ataques aéreos israelenses, mortes civis ou testemunhos de Gaza começaram a receber engajamento marcadamente mais baixo do que antes da aquisição. Hashtags como número Free Palestine ou número CAZEFIRENO foram intermitentemente suprimidos ou tornados não pesquisáveis. Vídeos marcados como gráficos ou enganosos foram removidos ou restritos, mesmo quando verificados ou postados por jornalistas. Ações direcionadas a contas. Criadores e ativistas palestinos proeminentes relataram shadowbans, suspensões de contas e remoções de conteúdo sem aviso. Contas verificadas compartilhando notícias de Gaza viram seu alcance cair drasticamente, especialmente durante períodos de bombardeio ativo. Promoção de propaganda. Conteúdo pró-Israel, incluindo infográficos no estilo Asbara e comentários de influenciadores, foi destacado mais proeminentemente nos feeds para você. Posts patrocinados de campanhas ligadas ao governo israelense foram empurrados para audiências americanas, às vezes enquadrados como educacionais ou humanitários. Essa assimetria de conteúdo espelha dinâmicas semelhantes observadas no X, mas o alcance do TikTok entre usuários mais jovens o torna especialmente perigoso. A plataforma tornou-se um terreno de grooming ideológico, onde a visibilidade seletiva dita os limites morais do que é visto como normal, aceitável ou correto. Da neutralidade algorítmica à guerra ideológica. O TikTok era outrora visto como uma plataforma que oferecia vozes subrepresentadas, incluindo palestinos, um lugar para serem ouvidas. Era o palco para imagens cruas de bombardeios, testemunhos pessoais de territórios ocupados, movimentos de solidariedade virais que contornavam vieses de notícias mainstream. Mas sob Oracle e Ellison, o alinhamento ideológico da plataforma está mudando. Isso não é apenas sobre visibilidade, é sobre codificação de valores. Soldados israelenses são retratados como protetores. palestinos são retratados, explicitamente ou implicitamente, como ameaças. O sofrimento é curado algoritmicamente para favorecer um tipo de luto. Isso é engenharia narrativa em escala, e é conduzido sob o disfarce de moderação de conteúdo e segurança de marca. O império midiático de Elizon, reforçando o muro narrativo. A captura do TikTok é apenas um nó na estratégia mais ampla de consolidação midiática de Elizon. Através das Kidance Media e sua aquisição da Paramount Global, a família Elizon agora controla. CBS News. Showtime. Traço Comedy Central. Nickelodeon. Traço Paramount Pictures. Plataformas de streaming globais. Junto com Oracle e TikTok, a influência de Elizon se estende a quase todo grande meio de consumo de informação, desde programação infantil até bancos de dados empresariais até plataformas de vídeo virais. Com seus laços políticos profundos e rigidez ideológica, isso não é apenas propriedade midiática, é monopolização narrativa. E é usado para sanitizar a guerra, disciplinar a dissidência e definir os limites da empatia permitida. Os efeitos psicológicos da Asbara, algoritmos, ansiedade e a formação da emoção pública. O poder da propaganda não reside apenas no que diz, mas no que faz com a mente. A Asbara contemporânea, longe de ser uma relíquia da Guerra Fria, é um sistema de influência psicológica altamente evoluído. Não depende mais exclusivamente do controle de mídia estatal ou do girar de comunicados de imprensa. Agora vivem algoritmos, designs de interface, sistemas de recompensa e loops de feedback social. A Asbara na era digital não visa apenas convencer, visa condicionar. Para moldar a emoção pública, modelar reflexos morais, suprimir dissidência e engenhar a percepção de consenso. Engenharia algorítmica da emoção. Plataformas de mídia social curam o que os usuários veem através de feeds algorítmicos projetados para maximizar o engajamento, mas esses algoritmos também determinam que tipo de informação é recompensada ou invisibilizada. Operações de Asbara exploram isso garantindo que o conteúdo pró-Israel seja amplificado enquanto o conteúdo pró-palestino seja debostado ou suprimido. O resultado é condicionamento emocional. Conteúdo que apoia a narrativa de Israel recebe likes, retweets e visualizações, disparando picos de dopamina para o usuário e reforçando esses comportamentos. Conteúdo crítico em relação a Israel, não importa quão preciso ou urgente, frequentemente recebe pouco ou nenhum engajamento, levando à frustração, dúvida de si mesmo e retirada eventual. Isso forma um loop de recompensa-punição. Engajamento igual correção. Silêncio igual vergonha. Com o tempo, os usuários se ajustam inconscientemente para se alinhar com o conteúdo que performa bem, confundindo visibilidade com verdade. Câmaras de eco e consenso manufaturado. Quando plataformas como X e TikTok impulsionam um lado de uma narrativa política, elas criam câmaras de eco digitais, ambientes onde os usuários são expostos repetidamente a um intervalo estreito de opiniões, reforçando a ilusão de acordo universal. Isso tem profundas consequências psicológicas. De acordo com os experimentos de conformidade de Ash, os humanos tendem a adotar opiniões de grupo, mesmo quando conflitam com crenças pessoais, se percebem sozinhos em dissidência. Isso leva à ignorância pluralista, à crença de que as opiniões privadas de alguém são erradas ou marginais porque ninguém mais parece compartilhá-las. No contexto Israel-Palestina, isso significa que a empatia pelos palestinos é percebida como perigosa ou anormal, mesmo entre usuários que sentem essa empatia privadamente. O resultado não é apenas silêncio, é distorção internalizada. Um número crescente de usuários começa a desconfiar de seus próprios instintos morais. A espiral do silêncio, silenciamento através do isolamento. Quando os usuários veem que o conteúdo pró-palestino é punido, por bans, baixo alcance, assédio ou consequências profissionais, eles aprendem a autocensurar-se. Isso é especialmente verdadeiro entre estudantes temendo repercussões acadêmicas ou profissionais. Criadores temendo demonetização. Funcionários de empresas pró-Israel como a Oracle que viram colegas referenciados a recursos de saúde mental por dissidência. Isso se alinha com a teoria da espiral do silêncio. As pessoas são menos propensas a expressar uma opinião se temem isolamento social ou punição. Quanto menos pessoas falam, mais forte é a percepção de que a dissidência é rara, reforçando assim o silêncio. Isso é exatamente o ambiente que a Asbara busca criar. Patologização da dissidência. Nos últimos anos, a coerção psicológica moveu-se além do FED e para o local de trabalho e comunidade. Relatórios da Oracle durante a Guerra de Gaza 2023 a 2025 revelam um padrão profundamente perturbador. Funcionários críticos das ações israelenses foram referenciados a suporte de saúde mental em vez de engajados na substância de suas preocupações. Executivos exigiram amor por Israel como parte da cultura da empresa, enquadrando dissidência como instabilidade emocional ou irracionalidade. Em espaços de tecnologia e mídia, visões pró-palestinas são patologizadas, enquanto o apoio a Israel é normalizado como racional, cívico e moral. Essa tática extrai de manuais autoritários, reenquadrar oposição moral como confusão mental, tratando resistência não como perspectiva política, mas como desvio psicológico. Exaustão emocional e burnout. Talvez o impacto psicológico mais comum da Asbara contemporânea seja a fadiga emocional. Usuários que tentam documentar atrocidades, especialmente em Gaza, descrevem se sentir como gritando no vazio. Apesar das evidências, seus posts são ignorados ou removidos. Muitos descrevem sentimentos de desesperança, ansiedade ou desconexão de pares que não parecem se importar. Isso leva a burnout digital, retirada do ativismo devido ao trabalho emocional constante. Dissociação moral, distância psicológica do trauma como mecanismo de sobrevivência. Fadiga de compaixão, entorpecimento para o sofrimento devido à sobreexposição e futilidade percebida. No final, essa erosão psicológica da solidariedade é uma das ferramentas mais eficazes da Asbara. Não apenas através da censura, mas através da exaustão. Infantilização do público. Outra estratégia-chave da Asbara é a sobressimplificação, enquadrar geopolítica complexa através de tropos manipuladores emocionalmente. Israel como vítima perpétua. O IDF como o exército mais moral do mundo. Palestinos como terroristas ou vítimas passivas sem agência. Esse enquadramento emocional infantiliza o público. Desencoraja o pensamento crítico. Prioriza a lealdade emocional sobre nuance factual. Cultiva binários morais, bem versus mal, nós versus eles, sem espaço para contexto, história ou crítica estrutural. Os usuários são treinados não para entender, mas para sentir na direção certa. E o desvio desse script emocional torna-se socialmente punível. Asbara e o Ocidente, lobbying, guerra jurídica e criminalização da solidariedade. A Asbara não para de moldar a percepção. Seu objetivo final é converter percepção em poder, em legislação, financiamento militar, política comercial e quadros jurídicos que punem resistência e recompensam cumplicidade. No Ocidente, particularmente nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França, a Asbara evoluiu para um instrumento político. É implantada não apenas via vídeos virais ou campanhas de influenciadores, mas via lobbying, guerra jurídica, repressão acadêmica e vigilância da sociedade civil. Infraestrutura de lobbying, a sala de máquinas da Asbara Ocidental. A extensão mais poderosa da Asbara no Ocidente é sua infraestrutura de lobbying, particularmente nos Estados Unidos. Organizações como AIPAC, Comitê de Assuntos Públicos Americano-Israelense. Traço ADL Liga Antidifamação. Standuitus. O Conselho Israelense Americano. E numerosos PACs menos conhecidos. Ponto formam uma rede interconectada que influencia eleições. Molda a política externa americana em relação a Israel. Redige legislação para suprimir o movimento BDS. Empurrar definições de antissemitismo que equiparam o antisionismo a discurso de ódio. Esses grupos não são apenas organizações de advocacy, são engenheiros de políticas, profundamente embutidos na infraestrutura política americana. Alavancagem financeira. O AIPAC sozinho gastou mais de US$100 milhões nos ciclos eleitorais americanos de 2022 e 2024, apoiando candidatos que prometiam apoio inabalável a Israel, mesmo enquanto o número de mortos em Gaza aumentava. Doações políticas são usadas como um teste de lealdade a Israel. Larry Ellison, por exemplo, supostamente vetou candidatos políticos com base em sua posição sobre Israel antes de oferecer apoio financeiro. Disciplina de candidatos. Candidatos críticos à política israelense, como Ilhan Omar, Razida Tlaib ou Jamaal Bowman, enfrentam campanhas de difamação coordenadas, ataques de desinformação e desafios primários apoiados por milhões em dinheiro alinhado com Asbara. Esse nível de influência garante que a política externa americana permaneça trancada em apoio a Israel, independentemente da opinião pública, violações legais ou preocupações com direitos humanos. Guerra jurídica, transformar solidariedade em crime. A próxima fronteira da Asbara no Ocidente é a guerra jurídica, o uso de sistemas jurídicos para criminalizar e intimidar apoiadores dos direitos palestinos. Criminalização do BDS. A partir de 2025, 36 estados do ZEUA aprovaram leis ou ordens executivas que penalizam indivíduos ou empresas que participam de atividades de boicote, desinvestimento e sanções, BDS, contra Israel. Essas leis, muitas redigidas em parceria com grupos de lobby israelenses, frequentemente exigem que contratantes assinem juramentos anti-BDS. Penalizam estudantes ou faculdades por ativismo pró-palestino. Retém financiamento público de organizações consideradas anti-Israel. Redefinição do antissemitismo. Governos ocidentais adotam cada vez mais a definição de antissemitismo da IRA, Aliança Internacional pela Lembrança do Holocausto, que inclui crítica a Israel como potencial crime de ódio. Críticos argumentam que isso arma a acusação de antissemitismo para silenciar o discurso político e a liberdade acadêmica. Na Alemanha e França, essa definição já levou à repressão policial de comícios pró-palestinos, protestos banidos e investigações de ONGs. Censura institucional. Professores universitários, especialmente nos EUA e Reino Unido, enfrentam risco crescente por ensinar história palestina ou expressar apoio a movimentos de descolonização. Organizações como Canary Mission mantêm listas negras públicas de estudantes e acadêmicos que advogam por direitos palestinos, listas frequentemente usadas por empregadores e oficiais de imigração. Vigilância e policiamento de movimentos de solidariedade. Paralelamente à guerra jurídica, governos e instituições alinhados com Hasbara adotaram cada vez mais linguagem antiterrorista para vigiar e intimidar a organização pró-palestina. Vigilância no campus. Capítulos universitários de Students for Justice in Palestine, SJP, são monitorados, infiltrados ou suspensos sob pressão de doadores e grupos de lobby. Ativistas no campus são marcados como radicais ou ameaças de segurança, especialmente após períodos de violência escalada em Gaza ou na Cisjordânia. Intimidação de ONGs. Grupos de ajuda, monitores de direitos humanos e até agências da ONU são rotineiramente acusados de apoiar terrorismo se documentam abusos israelenses. O IDF e o Ministério das Relações Exteriores israelense foram ligados a campanhas de difamação direcionadas a trabalhadores humanitários e repórteres, especialmente aqueles operando em Gaza ou Jerusalém. Proibições de viagem e revogações de vistos. Traço defensores palestinos, acadêmicos e jornalistas são negados entrada em países ocidentais, marcados em fronteiras ou proibidos de compromissos de fala sob acusações vagas de extremismo ou simpatias terroristas. Em resumo, o ativismo em si é redefinido como uma ameaça, não porque representa um risco para a segurança pública, mas porque ameaça o controle narrativo. Guerra cultural, apagando a legitimidade palestina. A repressão apoiada pelo Estado da Solidariedade é reforçada por um projeto cultural mais amplo para apagar completamente a legitimidade palestina. Repressão acadêmica. Cursos sobre colonialismo de assentamento, apartheid ou resistência indígena perdem financiamento ou são alvos políticos se incluírem Palestina. Conferências são canceladas, oradores desplatformados e publicações acadêmicas censuradas sob pressão de financiadores alinhados com Hasbara. Sanitização midiática. Instituições midiáticas ocidentais continuam a enquadrar agressão israelense como autodefesa. Evitar termos como ocupação, limpeza étnica ou apartheid. Plataformar especialistas Hasbara sobre acadêmicos palestinos. Jornalistas que desafiam esse enquadramento são repreendidos, removidos de tarefas ou enfrentam campanhas de intimidação online. Lista negra cultural. Artistas, cineastas e músicos que expressam apoio à Palestina são desconvidados, listados em negro ou punidos, especialmente em circuitos de festivais nos EUA e Reino Unido. Grandes financiadores culturais frequentemente exigem cumprimento indireto anti-BDS, vinculando financiamento ao silêncio político. Resistência e exposição, quebrando a máquina Hasbara. A Hasbara prospera no controle, de mídias, mensagens, percepção. Depende de inundar o ecossistema de informação com sua versão da realidade enquanto silencia narrativas concorrentes via guerra jurídica, censura e coerção psicológica. Mas mesmo o sistema de propaganda mais sofisticado tem limites e rachaduras. Apesar da dominância da Hasbara sobre instituições ocidentais e plataformas digitais, emergiu uma contranarrativa global. É descentralizada, digitalmente nativa, moralmente enraizada e frequentemente impulsionada por aqueles sem poder institucional, jornalistas, ativistas, artistas, sobreviventes e tecnólogos dedicados a contar a verdade sob apagamento. O poder do testemunho, jornalismo como resistência. Uma das formas mais potentes de resistência à Hasbara é o ato de testemunhar, especialmente em tempo real. Jornalismo Cidadão. Nas guerras de Gaza 2023 a 2025, grande parte do que o mundo sabe não veio de outlets mainstream, mas de imagens de vídeo diretas capturadas por palestinos e compartilhadas via mídias sociais. Esses testemunhos crus, mães em luto, hospitais bombardeados, crianças feridas, cortam narrativas sanitizadas e alcançam milhões, frequentemente antes que pudessem ser censuradas. Reportagem investigativa. Outlets como Mais 972 Magazine, The Intercept, Middle East Eye e Electronic Intifada continuam a documentar. Campanhas de desinformação militar israelense. Tecnologias de vigilância usadas contra palestinos. Cumplicidade ocidental em vendas de armas e censura. Jornalistas independentes em plataformas como Substack e Patreon contornaram restrições editoriais para publicar reportagens críticas censuradas em outros lugares. Ativismo arquival. Coletivos como Forensica Architecture e Visualizing Palestine usam dados, mapeamento e OSINT, Open Source Intelligence, para criar registros irrefutáveis e documentados de crimes de guerra israelenses, apreensões de terra e políticas de apartheid, recursos agora usados em depósitos legais internacionais e relatórios de direitos humanos. Soberania tecnológica, construindo além das plataformas. Reconhecendo que plataformas mainstream como X, TikTok e Instagram estão agora profundamente comprometidas, muitos tecnólogos e comunidades se voltam para alternativas descentralizadas e éticas. Duas das mais notáveis são Mastodon e Upscrolled. Mastodon, microblogging descentralizado. O Mastodon faz parte do Fediverse, uma rede de plataformas sociais descentralizadas e controladas por usuários. Ao contrário do X, o Mastodon não é propriedade de um bilionário, não serve anúncios e não curate conteúdo algoritmicamente. A moderação local significa que conteúdo pró-palestino é menos propenso a ser enterrado algoritmicamente ou banido. Muitas instâncias do Mastodon apoiam explicitamente quadros anticoloniais, anti-apartheid e pró-justiça. Jornalistas e organizadores que foram desplatformados no X restabeleceram presença no Mastodon, usando-o como um hub mais seguro para arquivamento e amplificação de resistência. O Mastodon não é uma solução perfeita, tem uma base de usuários menor e alcance limitado, mas representa um modelo para infraestrutura de solidariedade digital resistente à captura corporativa e viés algorítmico. Upscrolled, notícias sociais centradas no humano. O Upscrolled é uma alternativa em crescimento para apps de feed de notícias tradicionais, com ênfase em transparência algorítmica, curação de conteúdo comunitária, design consciente da saúde mental. Em vez de usar algoritmos que maximizam o engajamento, o Upscrolled capacita usuários a escolher o que veem e seguir curadores confiáveis, em vez de marcas ou influenciadores. No contexto da Asbara, o Upscrolled oferece uma plataforma imune a táticas de saturação e inundação de conteúdo. É usado por educadores de mídia e ativistas para compartilhar atualizações não filtradas, especialmente durante blackouts de conteúdo em outras plataformas. Seu foco na consumição intencional de informação cria espaço para nuance, história e testemunho ético. Embora ainda emergente, o Upscrolled representa um ethos de resistência digital, onde o feed se torna um espaço para reflexão, não coerção. Projetos de memória coletiva. A Asbara depende de apagamento histórico, da Nakba, de massacres passados, de décadas de desapropriação. Em resposta, uma nova geração de criadores trabalha para construir contra-histórias que preservam a experiência palestina e reinscrevem a memória nos comuns digitais. Memoriais digitais e arte. Artistas e codificadores criaram mapas interativos de vilas destruídas, memoriais virtuais para os mortos em Gaza e arquivos de violência colonial ligados à história imperial global. Projetos como Decolonize Palestine e Palestinian Archive curam textos, imagens e histórias orais que resistem à simplificação e anéssia histórica. Educação comunitária. Educadores grassroots hospedam THINs, grupos de leitura e cursos online para reivindicar contexto histórico e desafiar narrativas de propaganda. Coletivos de zines e bibliotecas digitais emergiram como ferramentas informais mais poderosas para a reeducação política fora de instituições. Contra-ataque legal e institucional. Mesmo dentro de sistemas comprometidos, a Asbara enfrenta resistência crescente. Ação legal de direitos humanos. Grupos como AWAC, Adala e Defense for Children International Palestine usam distorções próprias da Asbara como evidências em procedimentos judiciais internacionais, incluindo casos de genocídio e apartheid. Organização universitária. Estudantes continuam a desafiar bans de solidariedade palestina através de protestos, ocupações e litígios. Coalizões legais desafiaram com sucesso leis anti-BDS em tribunais dos EUA, argumentando que violam proteções constitucionais de liberdade de expressão. Exposição de denunciantes. Ex-funcionários de empresas de mídia social e ONGs agora vazam documentos internos, revelando como algoritmos foram ajustados e políticas de moderação de conteúdo criadas em coordenação com pressão de lobby israelense. Solidariedade global, reconectando a luta. Talvez o mais poderoso, a resistência global à Hasbara conecta a Palestina a outros movimentos de libertação. Comunidades indígenas reconhecem padrões compartilhados de colonialismo de assentamento. Movimentos de libertação negra nomeiam a lógica compartilhada de militarização policial. Veteranos anti-apartheid na África do Sul chamam a replicação por Israel do playbook de seus antigos opressores. Essa solidariedade interseccional torna mais difícil para Hasbara isolar e estigmatizar a resistência palestina. Reposiciona a Palestina não como um caso único de conflito, mas como um ponto focal na luta global contra império, vigilância e injustiça. O que não pode ser não visto, verdade, memória e o colapso do monopólio narrativo. Por décadas, a maquinária Hasbara de Israel operou com sucesso notável. Projetou uma imagem estritamente gerenciada, um Estado democrático sitiado, um exército moral agindo em autodefesa, um aliado ocidental atormentado por ódio irracional. Essa narrativa não existia apenas ao lado da realidade, substituiu-a, infiltrando-se em livros didáticos, manchetes, políticas e reflexos emocionais. Mas narrativas, como regimes, podem colapsar. E nos últimos 2 anos, algo irreversível aconteceu. Apesar de bilhões gastos em relações públicas, campanhas de influenciadores, manipulação algorítmica, supressão legal e captura institucional, a verdade irrompeu. Não porque foi permitida, mas porque foi forçada através das rachaduras, carregada por sobreviventes, documentada por testemunhas e amplificada por redes de pessoas comuns que se recusaram a olhar para o outro lado. O que vimos em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém, o que aprendemos de denunciantes, investigadores digitais, historiadores, crianças e poetas, não pode ser não visto. Isso mudou o discurso. E mudou nós. O colapso do monopólio narrativo. A Hasbara operava outrora com controle quase total sobre o discurso dominante no Ocidente. Não vencia apenas debates, definir os termos do que podia ser debatido. Mas esse monopólio se quebrou. As mídias sociais romperam a estrutura de portaria, mesmo enquanto Israel se apressava para reafirmar o controle através de aquisições e pressão de moderação. O jornalismo cidadão inundou timelines com realidade não sanitizada, tornando mais difícil olhar para longe de crimes de guerra cobertos de defesa. Historiadores, artistas e ativistas palestinos tomaram seu lugar legítimo no discurso global, recusando-se a ser falados sobre em vez de com. Sim, plataformas como X e TikTok foram repurposadas desde então para suprimir essa ruptura, mas o dano ao narrativo dominante está feito. A Hasbara ainda pode distorcer. Mas não pode mais apagar. Uma recalibração moral global. Para muitos, os últimos 2 anos serviram como um despertar moral. O que outrora foi enquadrado como complexo agora é entendido como colonial. O que outrora foi visto como conflito agora é entendido como apartheid. O que outrora foi pintado como defesa agora é reconhecido como dominação. Vimos crianças morrendo ao vivo em stream, jornalistas assassinados a sangue frio, hospitais transformados em escombros, e as justificativas desmoronam em tempo real. Também vimos pessoas se levantarem através de fronteiras, conectando Palestina a lutas globais contra racismo, vigilância, militarismo e violência estatal. Isso não é um momento passageiro. É uma recalibração moral, e a Hasbara não tem algoritmo poderoso o suficiente para revertê-lo. Memória como resistência. No coração da Hasbara está um objetivo simples, apagamento. Apagamento da Nakba. Apagamento da violência colonial. Apagamento da humanidade palestina. Apagamento daqueles que ousam lembrar e nomear o que viram. E assim, o antídoto, o ato mais radical, é lembrar. Arquivar. Citar. Testemunhar. Ensinar. Falar, mesmo quando impopular. Especialmente quando impopular. A memória não é passiva. É uma arma. Uma que não pode ser comprada, enterrada ou marcada fora da existência. O trabalho adiante, da resistência narrativa à mudança estrutural. Expor a Hasbara é apenas o primeiro passo. A tarefa real reside em descolonizar a educação para que gerações futuras não sejam mais criadas na ignorância. Desafiar monopólios corporativos de mídia e tech que se tornaram cúmplices de propaganda de guerra. exigir accountability por crimes mascarados por ERP. Apoiar a libertação palestina não apenas retoricamente, mas materialmente. Devemos nos perguntar não apenas quais verdades agora vemos, mas quais responsabilidades essas verdades impõem sobre nós. O que foi visto não pode ser não visto. Não há volta. As imagens estão queimadas na linha do tempo da consciência global. Os nomes dos mortos vivem em nossos feeds, nossos poemas, nossos protestos, nossas políticas. A história não pode mais ser reescrita em tempo real sem resistência. O colapso do monopólio narrativo não é apenas uma história midiática. É uma história sobre que tipo de mundo estamos dispostos a habitar, e se estamos preparados para vê-lo claramente, mesmo quando essa clareza nos custa conforto. E uma vez visto claramente, não podemos não vê-lo. Uma vez ouvido, não podemos fingir que éramos surdos. Uma vez aprendido, não podemos retornar à ignorância. Referências e leitura adicional. Livros e fontes acadêmicas. Barold, Hanzi. The Last Art, A Palestinian Story. Pluto Press, 2018. Papé, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. Unworld Publications, 2006. Khalidi, Rashid. The Undred Year War on Palestine. Metropolitan Books, 2020. Erakat, Noura. Justice for Some, Law and the Question of Palestine. Stanford University Press, 2019. Herman, Edward S., and Noam Chomsky. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. Pantheon, 1988. Traço Fuchs, Christian. Social Media, A Critical Introduction. Sage Publications, 2021. Morozov, Evgeny. The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom. Publicafires, 2011. Jornalismo e Reportagem Investigativa. Mais 972 Magazine, www.972mag.com. Investigações aprofundadas sobre política militar israelense, Asbara, Vigilância Digital e Ocupação. The Intercept, www.theintercept.com. Investigações sobre cumplicidade americana, influência de lobby e manipulação de plataformas tech. Middle East AI, www.middleeastai.net. Reportagem de campo e análise midiática através da região. Electronic Intifada, www.electronicintifada.net. Jornalismo palestino independente expondo desinformação e violações de direitos. Traço The Guardian, TikTok suprime conteúdo palestino durante bombardeios de Gaza, dizem criadores. 2023. Wired, X agora é uma arma na guerra de informação Israel-Palestina. 2024. The New York Times, influência de Larry Ellison em Washington cresce à medida que Oracle se expande. 2025. Haaretz, como o Ministério das Relações Exteriores de Israel financia campanhas de propaganda digital. 2023. Documentos oficiais e vazamentos. Oferta do Ministério de Assuntos Estratégicos de Israel de 2019 para uma campanha digital secreta, orçamento 3 milhões de NIS. Definição de antissemitismo da IRA, adotada e contestada globalmente, www.holocaustremembrance.com. Divulgações de lobby do AIPAC 2024, opensecrets.org. Diretrizes de notas comunitárias do Twitter, X e declarações de Musk, arquivadas via Internet Archive e Tech Policy Center. Carta aberta de funcionários da Oracle, protesto interno sobre cultura corporativa pró-Israel, vazada em 2025 via Teschleax. Estudos de plataformas e análise tech. Forensica Architecture, www.forensicarchitecture.org. Investigações multimídia sobre crimes de guerra israelenses e supressão narrativa. Visualizing Palestine, www.visualizingpalestine.org. Infográficos e narrativas data-driven desafiando o enquadramento Asbara. Algoritmoat, www.algoritmoat.org. Estudos sobre viés político em moderação de conteúdo e amplificação algorítmica. Documentação Mastodon, docs.joinmastodon.org. Para entender como moderação descentralizada suporta mídia de resistência. Upscrolled, beta, www.upscrolled.org. Plataforma em fase inicial experimentando design ético de mídia social e curadoria descolonizada. Recursos legais e de direitos humanos. AUAC, www.alyak.org-ong Legal de Direitos Humanos Palestina. Adalá, www.adalá.org, Centro Legal para os Direitos da Minoria Árabe em Israel. Defense for Children International, Palestine, www.601palestine.org. Traço Human Rights Watch, Relatório sobre Práticas de Apartheid de Israel, 2021 a 2025. Anistia Internacional, o Apartheid de Israel contra os Palestinos 2022. Recursos de ativistas e educacionais. Decolonize Palestine, www.decolonizepalestine.com. Desmontagens open source, pesadas em citações de questões-chave como Asbara, BDS e negação da Nakba. Jewish Voice for Peace, www.jewishvoiceforpeace.org. Organização judaica líder antisionista desafiando política dos EUA e apartheid israelense. Site oficial do movimento BDS, www.bdsmovement.net. Recursos, kits de campanha e atualizações legais sobre advocacia de boicote. Palestine Legal, www.palestinelegal.org. Grupo de apoio legal baseado nos EUA defendendo direitos de ativistas e estudantes. Listas de leitura adicional e arquivos curados. Readin Palestine Syllabus de Columbia Students for Justice in Palestine, 2024. Digital Apartheid, A Header on Algorithmic Bias and Israel Te Solidarity, 2025. Platform Censorship and Political Bias, MIT Media Lab Journal, Primavera 2025. Para pesquisa arquival e de longo prazo. Internet Archive Wayback Machine, acesso a material removido ou censurado. Palestinian Digital Archive, www.palarchive.org. Nakba Map Project, www.nakbamap.com. Tainland Israel Palestine, ifamericanskneu.org, www.ifamericanskneu.org.